Bom dia, Jefinho. Mais um sábado com temperatura agradável, fez friozinho pela manhã, mas o CIMEPAR diz que 6 graus de mínima, 19 de máxima hoje, nevoeiro ao amanhecer, assim que está hoje a nossa Porto União, União de Vitória. E hoje um dia D, saúde do homem, sei que é macho, metida macho, hoje é teu dia, cara. Eu agosto azul e nós vamos discutir isso também daqui a pouco com a enfermeira Esther Miller, o mês de agosto dedicado à realização de ações para incentivar a prevenção e promoção da saúde do homem. E a Esther vem conversar com a gente, que o pessoal começa a trabalhar hoje ao meio-dia até as 5 horas da tarde em todos os postos de saúde aqui de União da Vitória. A Carolzinha Ferreira na recepção, aqui na técnica Jefinho Tchaikovsky, no setor político policial Jair Nunes, na unidade móvel, funcionando também hoje, e comandando todo esse timaço de comunicação, o Kaique Agostini, nosso diretor executivo. A partir de agora, até uma hora, vamos levar os nossos convidados, são a razão efetiva do sucesso desse programa, que tem mais de 30 anos. E vou trazer aqui, gente, com a primeira convidada, a parapsicóloga Sandra Rosa Negre Gaio, filha de Porto União, do interior do Pintadinho, foi para São Paulo quando criança, voltou, hoje dá palestra, dá cursos. Ela esteve ontem, inclusive na Cipu, conversando com a classe empresarial. Ela é parapsicóloga pessoal, social e institucional. Fez a Unespar aqui na nossa cidade e é um prazer recebê-la nessa manhã de hoje. Sandra, satisfação tê-la aqui no Linha Aberta, vou te chamar de Sandra, que você é bem mais nova do que eu, e agradecer, abrir a tua agenda para vir aqui conversar um pouquinho sobre parapsicologia. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço de poder estar aqui e falar com esse povo e divulgar esses conhecimentos, né, que com certeza ajudam pessoas.
Como é que foi ontem?
Foi muito bom, foi uma palestra... Eu penso que bem produtiva, bem prática, as pessoas gostaram bastante das informações e levaram conhecimentos para aplicar na prática, né? Porque um conhecimento sem prática vira só uma teoria. E a parapsicologia é uma ciência muito prática, né? Que você tem que identificar os teus traumas, tem que ter atitudes perante eles, ter uma mente... voltada para o lado positivo, para o lado da evolução, da integração, da harmonia.
Você discutiu ontem com a classe empresarial como prosperar em tempo de crise, meu Deus do céu. Tão difícil viver nesse país. A gente que vai nos mercados vê o preço alterado diariamente, nosso salário sem chance alguma. O que você conversou, a maneira que a parapsicologia trata de... Como você vai prosperar nesse mundão chamado Brasil, nesse tempo que vivemos em crise?
Então, a crise é um momento de você ter uma decisão, né? A crise, a nível de parapsicologia, ela é o atrito com a lei mental da evolução, que é quando existe acomodação, né? Então, a crise surge... para que você se mova, que você evolua, que você se integre novamente no universo e volte a evoluir. Então, a crise, ela pede que você tenha atitudes, é agora que eu vou me mover e agora que eu vou evoluir, ou não, né? E o que acontece em momentos de crise econômica? Quem se movimenta, quem se adapta, quem tem atitudes para melhorar, evolui. E quem fica paralisado, quem não evolui, fecha as portas. E a primeira coisa que a gente tem que pensar a nível de prosperidade é acreditar que vai dar certo. É acreditar que nós somos seres humanos, que nós fazemos parte de um universo que é constante evolução, né? Então, se nós fazemos parte desse universo, dessa natureza que sempre evolui, nós também estamos convidados diariamente a evoluir. Evoluir para o quê? Sempre para o melhor. E o interessante que a gente observa na prática é o quê? Que em momentos de crise surgem muitos atritos, porque principalmente o empresário, ele tem que demitir funcionários, ele tem que reenquadrar, né, reavaliar os funcionários. E isso, de repente, fazia quanto tempo que ele não fazia mais? Né? Aí uma empresa lá que tem 10, 15 funcionários, de repente essa aqui tem, vai ter que demitir 3. O empresário sofre por ter que demitir, porque sabe que a pessoa tem família e tem tudo mais, mas é o momento de fazer isso. E qual é a surpresa que a gente percebe? É que essa empresa, mesmo que tenha demitido 3 funcionários, continua rodando, tocando, e o interessante é o quê? Que funciona melhor e mais enxugada. As pessoas que ficam ali ficam mais felizes, porque já passou a crise por eles e eles continuaram, então eles evoluíram. E o que acontece com os funcionários que ficam? Ah, mas eles absorvem outro trabalho. E daí você vai questionar, pois é, mas não está fazendo falta? Não, mas é que aquele outro lá ficava mais sentado do que não sei o quê. Bom, se o outro ficava sentado e o outro ficava cuidando que o outro estava sentado sem fazer nada, então tinham 2 com sobra de tempo. Então a crise vem para quê? Para reajustar, para evoluir, porque estava tudo meio acomodado, né? Tudo meio tranquilo, meio com sobra de tempo aqui, sobra de tempo ali, deixando o serviço para amanhã, né? Então a crise vem para fazer essa mexida, para evoluir, para melhorar. E o primeiro passo para isso é acreditar que tudo vai dar certo. É ter foco no pensamento positivo, né? Isso vai dar certo, isso vai melhorar, eu vou superar. A crise não é o final. Né? Se você for buscar a origem da palavra crise, ela não é um momento crucial de fim, de sofrimento, não. Né? A crise significa o momento da decisão para a evolução. Então, ter convicção que eu vou decidir o melhor para mim e para muitos e para a nossa evolução, para nós voltarmos a essa harmonia cósmica.
Interessante. Psicóloga, para psicóloga, qual é a diferença?
Então, essas duas ciências estudam o ser humano. Nosso foco é o ser humano. Né? A diferença é que a psicologia vai mais pela parte comportamental e a parapsicologia, nós estudamos a mente humana e o funcionamento da mente humana. Né? Então, digamos assim, são duas estradas com o mesmo objetivo. Talvez você me pergunte qual das duas é melhor. Né? E eu sempre respondo assim para as pessoas, aquilo que você acha que é melhor. Né? Eu quero ir voltar para Curitiba. Qual o caminho que eu tenho para ir para Curitiba? 5, 6 tipos, né? 5, 6 estradas que me levam a Curitiba. Então, quem que vai tratar do ser humano? Nossa, tem N abordagens, não tem só psicologia, tem psiquiatria, né? Tem constelação, tem parapsicologia. Qual delas é melhor, Sandra? Né? E mesmo na ramo da parapsicologia, existem 3 abordagens. Qual que é o melhor, Sandra? Aquilo que você se identificar, aquilo que para você for verdadeiro. Porque aquilo que você acreditar que vai dar certo, é aquilo que vai dar certo, gente. Né? Assim como nós temos bem presentes aqui na nossa cidade, né? O caso das benzedeiras. Né? Se você acreditar que você vai levar a tua filha ou o teu filho doente, mas que aquela benzedeira vai jogar aquela aguinha com aquele raminho de arruda, se você falar, eu vou levar lá porque a mulher vai curar meu filho. E você vai lá e a mulher cura teu filho.
Interessante isso.
Né?
Eu quero mandar um forte abraço à minha psicóloga Edith Breyer. Ela que cuidou de mim porque quis ser da alta, não é ela, eu que me dou alta. Sensacional essa mulher. Ela me cuida da vida. Nós falávamos até com o Gilberto Brito, que estava aqui na sala, assim, Tamar, Brito do Almar. Samara, inclusive, foi professora da Sandra Rosa de Grigai, quando a Sandra era menina. E a gente se lembrava disso, da importância que tem, né, as pessoas há tempos atrás e agora, porque a gente delimitava a nossa vida a alguma coisa. E você nos ensina, evidentemente, através da parapsicologia, de que nós temos que viver feliz.
Viver feliz.
Porque a vida... A gente tem hora para nascer e não sabe quando vai para outra vida, é isso?
Isso, a gente não sabe quando a gente vai para outra vida. Antigamente, a nossa busca era garantir a sobrevivência, né? O que é garantir a sobrevivência? Estar alimentado, estar aquecido, se é tudo frio. Hoje nós fazemos isso com uma certa facilidade, né? É bem mais tranquilo você ter uma roupa, é mais fácil. Você ter um carro, você se locomover, né? É bem mais tranquilo. Então, o que a gente busca hoje? Qual que é a função do homem? Então, acho que agora nós estamos numa onda que é decisiva mesmo, que é uma crise mesmo. é a busca de usar o quê? A mente. E para a gente evoluir, a gente tem que buscar o autoconhecimento para garantir o quê? A sobrevivência e a evolução do ser humano. Porque o ser humano tem um diferencial muito grande em relação às outras espécies, que é a mente humana, que é o racional. Né? Então, agora a gente tem que colocar esse racional a nosso favor, né? E produzir felicidade, produzir prosperidade, saúde, né? Porque hoje já ninguém morre mais com no primeiro diagnóstico, né? Que antigamente você pegava um diagnóstico, minha avó foi assim, pegou um diagnóstico de câncer na boca do estômago, vai para casa. Hoje não.
Socura, né?
Nossa, nós temos assim, ciências, várias abordagens, né? Vários médicos. Você pega um diagnóstico que tem uma doença ali, você procura junto não só com a parte química do remédio, que é muito importante em certos momentos, mas você busca com a alimentação, com o exercício físico, né? Então nós temos muitos conhecimentos a nosso favor para nós prorrogarmos a nossa existência aqui, né? Então essa existência tem que ter qualidade de vida. Né? E nós só somos felizes e nós nos sentimos integrados nesse universo quando nós percebemos a nossa função aqui, que é de ser feliz, se sentir feliz e permitir o outro também seja feliz. Que nós somos seres muito diferentes dos outros. Nós precisamos ter muito contato com as outras pessoas para nós sabermos que nós somos gente, né? Como que eu sei que eu sou gente? Se eu tenho contato com gente. Se não tiver gente, eu não sei que eu sou gente. Eu vou começar... É aquele caso de crianças que são criadas, né, do menino lobo lá. Por que ele foi agir como lobo? Porque ele não tinha gente por perto. Né? Então, nós viramos animais. Então, nós precisamos, quanto mais contato com o ser humano, se você quer evoluir, se você quer ficar longe daquela doença do alemão, do Alzheimer, de qualquer doença, contato com o ser humano, porque é nesses desafios de contato com o ser humano que você evolui, né? Que você se questiona, que você pergunta por que que ele fez isso, por que que eu deixei ele fazer isso comigo. Você vai se autoconhecendo, você anda e vai evoluindo, vai prorrogando a tua existência e vai se sentindo integrado.
Estou conversando, gente, com a parapsicóloga Sandra Rosa Negri Gaio. Interessante quando você fala assim em felicidade, em vida, em plano. Eu não quero comparar, mas eu já me lembro aqui o pessoal da Seixo Noé e o pessoal do Jorei. É, me parece que é a mesma linguagem, assim, de felicidades, de mente, de busca, de viver. Como é que você analisa isso?
É, nós temos uma fala bem parecida, assim.
Parecida,
né? Bem parecida. É isso que eu falei para vocês. Existem muitas alternativas boas, né? O que a gente tem que fazer é identificar aquilo que a gente gosta e seguir para ser feliz. Porque nós nascemos para ser felizes, saudáveis, ricos e sermos. Todo mundo nasceu com isso. Então, a minha riqueza não tira de você. Né? A riqueza não é um objeto que eu posso esconder só para mim dentro de um cofre. Não, a riqueza está para todos. A harmonia está para todos, a felicidade, o sucesso. Quanto mais sucesso eu tiver agora aqui, nessa entrevista, mais sucesso o teu programa vai ter. Né? Então, o sucesso é sempre compartilhado. E daí, quando a gente vai começando a se fechar, que a gente não quer dividir com o outro, né, com o outro ser humano, com a nossa espécie, a gente vai se reduzindo. E a gente vai se fechando para essa prosperidade e para o sucesso. Então, o sucesso é meu, eu tenho sucesso porque alguém me instruiu, né, a própria professora. Se eu estou aqui foi porque eu tive uma ótima professora, não é verdade? Então, ela teve sucesso. E eu sou a prova do sucesso dela. E eu sou um sucesso, né? Porque eu tive bons professores, bons pais. Então, o sucesso é de todos, a riqueza é de todos. Né? Aí a gente fala assim, mas riqueza, a parte financeira, como eu comentei muito ontem com o pessoal. Gente, posso eu ser cada vez mais rica, porque o meu dinheiro vem de fontes infinitas do bem, né? Porque se o dinheiro vem, por que que vem esse dinheiro? Porque eu trabalhei, né? Eu trabalhei e ao mesmo tempo que eu trabalhei é um jeito de eu servir o outro, mas pense que para que eu possa servir o outro, eu me vesti, então eu colaborei com a riqueza de outras pessoas. Eu me alimentei. Quantas pessoas, né? Quando a gente olha um prato de feijão e arroz na mesa, quantas pessoas trabalharam para mim, né? Então, o sucesso dos outros está na minha mesa. Então, eu estou compartilhando, é sempre compartilhado. E quando a gente consegue perceber isso e interiorizar e vivenciar isso, é o que eu falo, é mágico, gente. A gente vive mais leve. É medo, né? Você não tem medo do outro. Pra que ter medo? O que o outro vai te tirar? Né? Quando a pessoa chega e querendo meio que te humilhar, ou te derrubar, ou te provocar. Mas eu não quero nada. Não vim com essa intenção, vim com a intenção de compartilhar. Eu não quero nada do teu cargo, eu não quero, né? O teu cargo é teu. Ninguém vai tirar. Né? Se você sair, é porque era a crise. Era o momento para você partir para outro lugar. Né? Quantas pessoas ganham uma demissão e falam, nossa, é o fim da minha vida? Não. Aquela demissão, né, é a hora que a pessoa abre uma empresa. Não, porque eu percebi que lá na minha empresa tinha esse nicho lá que eles não aproveitavam, tinha aquele buraco, tinha alguma coisa que eles não faziam bem. Começa a fazer particular, abre uma empresa, babadinho, né? Então, aquilo que parecia um sucesso, foi um sucesso, porque aquela demissão foi necessária para o empresário, para ele ter sucesso, e foi o pontapé também, que às vezes as pessoas precisam para acordar, vai procurar, vai se mexer, vai evoluir, vai trabalhar.
Eu lendo alguma coisa para conversar com você, parapsicologia, eu já me lembrei do Padre Quevedo, que fazia muito sucesso na televisão.
Isso, Padre Quevedo.
Há 25 anos atrás.
Mas eu acho até...
Eu não sei se ele está vivo ou não, mas o Padre Quevedo desmistificava tudo aquilo que colocavam para ele. Ele provava que era mentira, que não existia, e traga aqui para mim. Então, como parapsicólogo, até ele era um padre, era o Padre Quevedo.
E ele é um parapsicólogo também, estudioso dos fenômenos paranormais. Ele é uma pessoa que nós temos muito respeito, ele colaborou com os nossos estudos de parapsicologia, né? Só que ele tem a abordagem católica.
Ele fazia a pessoa não acreditar naquilo, que não existe aquilo.
Isso. E até porque ele tinha um poder muito grande sobre as pessoas, porque ele era representante de Deus, né? O padre tem um poder... muito grande sobre a gente, porque a religião é cultural e milenar. Tudo que é cultural e milenar tem um poder muito grande a nível mental sobre nós. Né? Então, por mais que a pessoa que se diga ateu, não acredito em Deus, não sei o quê, mas não acredito em Deus, mas ela respeita as outras pessoas, ela cumpre todos os mandamentos, né, que estão na Bíblia, mas ela nega a Bíblia. Não tem problema que ela se diga ateu, né? Porque o que é você acreditar e ter Deus em você? Você tem as atitudes, né? Então, o Padre Quevedo foi uma pessoa que colaborou muito com os nossos conhecimentos, mas ele é da abordagem católica, né? Nós temos três escolas de parapsicologia aqui no Brasil. Nós temos a abordagem da escola católica, a abordagem da escola espírita, e tem a abordagem da escola que eu faço parte, que é a abordagem científica independente. Né? Então, nós não observamos que o primeiro foco de estudo da parapsicologia são os fenômenos paranormais. Né? E o nosso foco, nosso estudo, ele não tem essa base de religião, não parte que é alguma coisa relacionada a Deus ou ao Espírito. Nós partimos do ser humano, porque o ser humano é fácil de você... Isso é uma coisa mais palpável, né? Dá para você colocar no laboratório, dá para você observar os comportamentos, dá para você fazer um estudo da família, da descendência, da história, né? Então, esse é a diferencial da nossa escola. Nós estudamos os seres humanos e a mente humana. Daí, com isso, nós tivemos duas descobertas, duas confirmações, né? Que a mente humana, ela tem duas funções, uma consciente e outra subconsciente. Então, sempre que a gente raciocina, que a gente analisa, a gente está usando o consciente. E aquela hora que você fala, puxa vida, falei o que não devia, né? Falei um palavrão na hora inadequada, tive uma atitude inadequada, né? Passa um cara lá, meio perto de você, você baixa o vidro, fala um palavrão, faz uns sinais obscenos, né? Mas isso não combina comigo. Por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo, né? Então, a gente tem que pegar esse consciente e dominar esse subconsciente, que é nesse subconsciente que nós temos as nossas programações, as emoções. É o subconsciente que controla nossas emoções. Então, a gente fala assim, que quando a gente está emocionado, a gente perde a razão. Né? Então, quando você começa a se sentir emocionado, controla, respira fundo e volta para a razão, porque você vai fazer bobagem, vai fazer bobeira. E toda vez que você fala assim, nossa, eu fui burro, quando você fala que você foi burro, então identifica esse momento, porque é ali que o subconsciente falou mais alto. É uma besta desenfreada, ele é automático, independente do consciente. Ele não pergunta para o consciente se ele pode fazer, ele simplesmente vai e faz. É um programinha que está ali, aperta o botão e executa. E já o consciente não, o consciente depende totalmente do subconsciente. Porque é o subconsciente que move todo o corpo, todas as funções automáticas do nosso corpo. Né? Que nem o dirigir. Dirigir, digitar, né? No começo é uma função consciente, porque você tem que pensar o que, que você vai fazer. Agora eu tenho que engatar a primeira, pisar na embreagem, pisar no acelerador, né? Vai por ali. Daqui um tempo você nem lembra mais que tem embreagem, nem lembra mais que tem que, né? Quando você vê, tá dirigindo. Então, quando você repete muito, isso já vai para o automático. Aí já é a nível do subconsciente, é o subconsciente que faz. Né?
Interessante.
É bem interessante, é uma abordagem muito boa.
Você fala bastante em mente, e eu sou uma tipo da pessoa que, eu não sei se eu sou incrédulo, mas eu sempre procurei ver a razão. Tipo assim, eu segui vários pastores, várias sessões espíritas, e senti que os caras são mandrake, os caras são artistas. Um dos pastores e um dos padres que eu segui e fui nos seus cultos, tinha um poder mental de colocar a mão na cabeça e o cara cair. Aí, por dedução minha, eu senti o seguinte: a pessoa, quando vai naquele local, se, quando você falou do galho de arruda, já me lembrei das benzedeiras, ela vai para procurar alguma coisa, para sarar de alguma coisa, ou quer sarar alguém da família. Então, é um lugar extremamente, que cabe 300 pessoas, tem 600. A tua pressão já altera. A música, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, aquele é muito alto, eu sou muito alto. Te altera o teu organismo, evidentemente. E você, com a mente fragilizada, quando o padre põe a mão na tua testa, você cai. Eu digo, duvido que você padre derrube a geladeira, ou que você passou derrube uma geladeira, que eu vou acreditar nele, ou que ele derrube eu. Eu fui lá pronto para duvidar. Lógico, evidentemente, como não sei se a paraclonologia faz ou não, da pessoa voltar para o passado. E para mim não pega isso, porque eu não sei me concentrar ao extremo da pessoa fazer isso comigo. É o poder da mente isso.
É o poder da mente. É, daí é bem. Você é um ótimo cientista. É um ótimo cientista. E, então é bem isso que você falou. As pessoas já vão para lá sugestionadas a acontecer algo superior a eles, né? Porque vão encontrar com algo superior. Mais uma observação sua. Um lugar que tem 300 pessoas, cabe 600 pessoas. Gente, né? Isso mexe com a tua sobrevivência.
Óbvio. Apertado, calor, suado, pressão, ou cai, ou aumenta. Isso tudo são mil. Pela hora, porque eu fui para duvidar do cara.
Isso, né? É aquilo que você falou. Meu físico já está alterado. Eu já não estou mais tão consciente. Aquela música alta. Que parece que é de outro lugar, não de um lugar, de um ambiente onde tem uma presença divina, né? Porque aquilo entra muito
alto. Muito alto no teu ouvido.
Altera tuas ondas cerebrais, né? Então, teu nível mental fica totalmente alterado. Você fica totalmente sugestionável, que a gente fala. Né? E daí chega um ser poderoso, que é um pastor, novamente, uma pessoa que tem muita influência, e coloca a mão ali em cima de você. Você está totalmente. Às vezes você está até com a pressão já no pé, e só encostou, você desmaia. Né?
Interessante. Outro fato também que eu tenho para te dar como exemplo: um Fritz, esse doutor Fritz, que não é desses famosos aí. Isso aí tem 25 anos, o clube operário funcionava. Eu me lembro que tinha advogados, tinha médicos que foram atrás desse Fritz, que ele fazia cirurgias. E daí me convidou para mim em Porto União, numa casa onde ele ia fazer cirurgia, outro dia cedo, e eu seria auxiliar do cirurgião. Aí eu vi que o cara é mandrake mesmo. Muita gente, 30, 40 pessoas, num lugar, numa sala pequena, que ele foi operar a catarata de um senhor. E ele me chamou de ajudante, me desinfetou minha mão, tal, com álcool, tal, com algodão, e abriu o olho do camarada. Mas se você abrir o olho teu e meter o dedo, você vai ver que isso tem uma cavidade. Para quem está assistindo, é uma arte, que eu estava operando o cara, eu estava tirando a catarata no camarada com o Dr. Fritz. Então eu senti que ele era mandrake. Tanto é que foi mandrake que o cara, depois de 3 meses, foi operado com um médico que estudou aí 30 anos para fazer medicina. E fomos operar em uma hérnia de uma senhora. A senhora de vestido, cortamos o vestido dela, ela cortou com bisturi e cortou a epitélia, que é a primeira pele onde sai o sangue. Aí pôs o algodão e fez o mandrake dele, jogou, tirou a hérnia da mulher. Evidentemente, as pessoas que foram lá estavam solucionadas de que teria um sucesso para essa cirurgia, que o camarada ia curar elas. E eu, como fui auxiliar do cara, senti que era mandrake aquilo, que o cara fazia teatro, um teatro bem feito. Ah, você colocou tudo, o poder da mente, porque você está sugestionado a que vai acontecer alguma coisa. Eu me lembro muito bem quando meu pai estava para morrer em Curitiba, eu tomei pinga, dancei saravá, fumei cachimbo, dancei em tambor, bati, fiz o diabo para tentar curar meu pai. Na procura de salvar meu pai, eu fui em tudo que é seita, tudo que é religião. E efetivamente chegou a hora que ele não existiu e morreu. Mas eu fui tentar procurar. É que a mente faz com que você procure isso. É isso, professor?
É a busca da felicidade, a busca da cura. Eu te digo que isso, que você me falou assim, que são mandrakes e pessoas que fazem teatros. Mas a pessoa que está ali com essa doença, se ela acreditar que aquilo lá vai curar ela, aquilo vai curar. É o poder da mente humana. E daí a gente fala assim, ah, porque daí cortou o vestido, cortou, a pessoa sentiu aquilo, ela vivenciou aquilo com toques físicos, a nível mental ela imaginou que estava sendo passada por uma cirurgia e que aquilo ia tirar e que aquilo ia curar ela. Muitas pessoas curam mesmo, mesmo que sejam teatros, mesmo que sejam mandraqueiros.
É, eu tenho outro exemplo de família, minha madrasta Dona Emília, tinha um problema de válvula mitral grande no coração e que o médico dela orientou que ela poderia não resistir à cirurgia até pela idade dela e aconselhou que não. Ela foi para Goiás, num centro espírita, com um cara tradicional, um cara famoso, e viveu mais 22 anos com aquela operação do espírita. Uhum. Aí quando foi para o médico operar de verdade, depois de 22 anos... ela não resistiu à anestesia, ela não saiu na mesa de operação. Então tem esses dois lados, o lado de eu duvidar e o lado de que me provou que aconteceu com a minha mãe, entende?
Porque é assim, aquilo que você coloca na sua mente como verdade, né? A gente fala assim, aquilo que você acredita, aquilo que você manda a nível subconsciente como verdade, ele executa. Então, a nível, você tem que acreditar aquilo, que aquilo vai dar certo. Tem que ter aquela fé, né? Existe a fé religiosa, que é a fé num ser divino, e a fé científica, que é essa crença de você acreditar que aquilo que você vai fazer vai dar certo, né? Que aquilo vai curar, que aquilo vai resolver. Então, você colocou que aquilo vai resolver, aquilo vai resolver, vai dar certo. Como assim é? Como quando você está na tua casa, cai? E de repente você recebe umas pessoas lá, está meio cansado, não quer mais receber. Ai, está cansado, o que eu faço? O que a mulher vai lá e faz? Pega a vassoura dela, põe para cima e joga um salzinho grosso em cima. Você conhece isso?
Tem disso, é?
Tem disso, a pessoa pega, quer despachar as visitas, mas não sabe como. Pega a vassoura lá, põe para cima, põe um salzinho grosso, põe a... Para não receber visita, você coloca a vassoura na porta atravessada. Aí você fala assim, que eu fiz essa simpatia, fiz aquilo, deu certo. Aquilo lá são amuletos, tá? Amuletos que a nossa mente ainda precisa, porque a gente não domina o poder da nossa mente ainda, né? Porque é só você sentar e se concentrar e falar, hoje eu não preciso de visita. Ou quando tá aquele pessoal já meio chato, vai lá no teu cantinho, no teu quarto, ou mesmo no banheiro, se concentra e fala, eu preciso ficar, muito obrigado por vocês terem vindo, mas agora eu preciso que vocês vão embora. Mentaliza isso. As pessoas captam mentalmente que está na hora de ir embora e vão embora. sem precisar mexer na vassoura, né? Mas a gente tem que respeitar cada um. Então, eu mesma às vezes faço algumas coisas assim que eu preciso concretizar, eu ainda preciso ver para crer, né? E tem um livro bem grosso lá, milenar, que falava que não, né? Um livro grosso assim que poucas pessoas não têm em casa, né? Que diz assim, primeiro você tem que crer. Então, aquilo que você crê, você vê. Aquilo que você não crê, você não vê.
Eu trabalhava numa rádio educadora naquela época, e o meu bispo era o Dom Volpe Michel Beger, que era o chefe da emissora. E eu coloquei tudo isso para que eu coloquei para o senhor, eu coloquei para o Dom Volpe naquela época, e ele me matou. Ele disse assim, Brits, a fé remove montanhas.
Isso, e não precisa ser muita fé. Desde que você tenha fé do tamanho do grão de mostarda, né?
Interessante, meu pai dizia que a gente rezava para gesso, que são as imagens de Jesus, Nossa Aparecida, patati, patatá. E eu confesso que até hoje eu rezo e tenho a minha santinha lá, em cima do meu quarto, pensando na minha filha rezar o Santo Anjo. Ela tem um ano, e aquelas imagens me fazem bem. Eu, aos domingos, quase que atravesso a cidade inteira para rezar para a imagem de Santa Rita de Cássia, lá no bairro São Gabriel. Mas são uma coisa que me protege, ou seja, me fala em amuleto, né? Eu passei muito mal 2 anos atrás em Curitiba, numa sala de cirurgia, problema de coração, que não podia resistir, que eu podia morrer. Eu dizia, meu Deus, eu queria ver isso um pouco, meus filhos. E rezava, e rezava, e rezava, e rezava. Evidente que fui salvo pela mão dos médicos e pela mão de Deus que se impôs sobre os médicos.
Isso.
Até acredito nisso, né? E aqui estou e tô com uma filha aí. Dessa doença nasceu uma filha que está com 1 ano. Sendo que você namorou, minha filha tem 38 anos, você namorou em janeiro agora pela primeira vez. Então, aquela fé de tentar viver com meus filhos mais um pouco. Isso ajuda na cura da doença, né? Está provado isso, né?
Comprovado cientificamente. A fé religiosa, a fé, a crença num ser superior, ela tem um poder sobre o ser humano que ainda não tem mensuração. A gente não consegue medir ainda esse poder, né? Isso são várias abordagens, várias reportagens já saíram que quando existe a fé religiosa é diferente. Então eu sempre comento assim, que a ciência da parapsicologia estuda o poder da mente humana, né? Então qualquer pessoa que não acredite em nada, seja cético, não acredite em nenhuma religião, nada, se você vai para a parapsicologia, você vai descobrir como que a mente funciona e você vai usar o poder da mente, porque aquilo é teu e é inato, né? Agora, se você pega uma pessoa e ensina todos os conhecimentos da parapsicologia e essa pessoa me fala assim, mas eu acredito em Deus, Sandra, ótimo, porque daí é um up, sabe? É um poder extra, porque quando você se conecta com aquilo que você acredita, que é um ser superior, você tem a certeza que aquele ser superior é o teu pai e que você é filho, existe uma conexão com o divino. Então você também se torna meio divino, né? Você fala assim, nossa, Sandra, mas aí a gente vai ser mais que Deus? Não, nós vamos ser filhos de Deus, né? E se nós somos filhos de Deus de fato e não de papo, nós temos os mesmos poderes que ele, né? Só que existem leis para que a gente respeite. Leis divinas a nível mental e leis religiosas que a gente também tem que respeitar. Então, se a gente seguir todas essas leis, a gente vai viver feliz, né? Que Deus não veio, não mandou o homem aqui para sofrer, para ser castigado. Ele deixou as leis deles para nós seguirmos. Para que servem aquelas leis? Ah, fugiu da regra, vai ser castigado? Não! Deus colocou essas leis para nós seguirmos, para nós encontrarmos a felicidade. Então, se nós seguirmos as leis de Deus, a gente sempre vai ser feliz, né? E a gente, eu sempre comento assim, que existem 10 mandamentos, né, que Deus nos deixou, e que na parapsicologia nós temos apenas 3 leis mentais, né, que é a evolução, a harmonia e vibração. Se pegar os 10 mandamentos, né, o resumo dos 10 mandamentos são só 2, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, então amar o próximo como a ti mesmo. E as leis cósmicas que a gente apresenta pela parapsicologia também é isso, né? É a harmonia, é você buscar a evolução, e você só é feliz quando você vê o outro feliz também, né? E é interessante que é assim que as pessoas fazem o quê? As pessoas não conseguem ficar felizes com a felicidade do outro, porque elas não estão felizes, né? E, na realidade, o que é o normal, é você ser feliz. A tristeza chama atenção porque ela quebra a harmonia, ela quebra a felicidade. É, mas que bom que você sentiu triste, senão que você sabe o que é felicidade. Ah, tá vendo? Então tem sempre que olhar assim. A lei da evolução que eu já falei, que é a gente buscar sempre evolução. E eu só evoluo se eu reconheço que tem pessoas que estão me servindo para eu evoluir, para me ter o sucesso. Aquilo que eu falei do meu arroz com feijão que eu preciso comer, né? Eu tenho que ser grata a quem está me ajudando a evoluir. A gente sempre é uma matéria, é uma somos integrados no todo. Todo mundo precisa de todo mundo, em algum momento. Ninguém vive sozinho, ninguém não precisa de ninguém para viver. Né? E isso é, assim, base, é essencial. Quando você percebe que você precisa do outro e que o outro precisa de você, em algum momento, né? E que o outro está num nível de evolução e você está em outro, respeita. Existe o respeito, daí evolui. E a vibração? A vibração é maravilhosa, gente. Né? Que é a felicidade, que é quando você evoluiu, você sente gratidão, você vibra. Né? A vibração é você ajudar o outro, é você receber do outro, é o dar e receber. Né? É você colaborar e você receber a sua mão. É aquela mão dupla que a gente fala, né? Vai e vem. Então, eu vou citar um exemplo, que as pessoas falam assim, ah, Sandra, mas eu ajudo, eu dou as cestas básicas, eu não sei nem para onde que vai essa cesta básica, eu sei que eu faço a minha parte. Não é assim que funciona, isso não é vibrar. Eu sei que a minha cesta básica que eu dou, ela vai saciar a fome de alguém, com esse objetivo. Porque se você doa nem sabe para que que vai, o que que acontece volta e meia? A gente não encontra volta e meia depósitos de cestas básicas que estão lá, comida por rato, apodrecidas? É essa mentalização. Né? Então, a gente dá sempre esperando que aquilo tenha um retorno bom para mim e para muitos.
É interessante isso. Eu sempre coloco o seguinte, quando você dá alguma coisa, quando você ajuda alguma coisa, pergunta para você o que pode ajudar, e ajudou com prazer. Eu nunca marquei quantas pessoas eu ajudei na minha vida, e eu me torno alegre quando as pessoas... Você se lembra, Britão, quando você me fez isso? Cara, eu não me lembro. Mas se foi coisa boa, boa. Meu. Eu tenho poucas coisas ruins na minha vida. Mas quando você fala nisso também, você fala que a Bíblia é um dogma. Você acredita ou não acredita? Eu, por exemplo, eu gosto de ver a Bíblia, aquelas grossas que eu comprei uma vez, só para ver os quadros que tem, só as fotografias. Porque até hoje eu não consegui entender uma vírgula da Bíblia, porque... Você tem que fazer curso de teologia, de filosofia, para entender o que está escrito. Eu também entendo que passou 2016 anos, quantos homens escreveram e não escreveram aquilo, mudaram do jeito que eles escreveram. Então, a nossa religião, a religião em si, eu vou até Jesus Cristo, eu vou bem. Passou do Jesus Cristo, já não me serve. Já não acredito mais. Porque seu camarada tinha um pai que era fenomenal, maravilhoso, que era o Deus, que não ia deixar o cara morrer crucificado, ia salvar o cara. Então até o Jesus eu vou bem. Foi um profeta que passou aí, curou as pessoas, fez milagre, patati, patatá. Por isso que a Igreja Católica inventou isso, que é um dogma. Você tem que acreditar. Ou você não acredita. É meio complicado isso para mim também, não?
É. Mas mesmo que você não acredite, a religião está dentro de você. Né? Que a tua mãe, teu pai, teus antepassados, todo mundo entrou em contato com a Bíblia, né? Com algum conhecimento da Bíblia. Então, isso é passado para a gente, isso está a nível subconsciente. E eu te digo assim que tem uma carga muito forte sobre a gente, a religião. Né? Porque por mais que a gente não compreenda, não entenda o que está escrito lá, mas a gente teme algum castigo, a gente teme alguma coisa superior, porque a gente sabe que existe alguma coisa, que não é só isso. E eu também, às vezes, me perguntava assim, bem o que você me falou, nossa, mas essa Bíblia ali, quantos mil anos já foi escrita, já foi reescrita? E daí, hoje, com a experiência que eu tenho, né, de ciência, tudo, a gente fala assim, mas cara, se isso... Está passando já há milênios, e tá continua direcionando muitas pessoas, isso tem que ser verdade. Né? E daí a gente fala assim, é bem o que você me falou, vamos buscar, né? Nós somos seres racionais. Então vamos buscar um curso de teologia, vamos entender o que é aquela Bíblia foi escrita, porque realmente, né, eu até estava comentando esses dias atrás que eu li um trecho da Bíblia que falava assim que, que as pessoas não devem procurar astrologia, né? Que a astrologia não é uma coisa bem vista, né? Lá atrás, na época que foi escrita a Bíblia, né, a astrologia não era uma coisa bem vista. Por quê? Porque estavam começando a surgir os astrólogos, estavam começando com essa questão de astros e signos e não sei o que mais, né? Porém, se a gente pegar e for raciocinar com os primeiros preceitos que Deus é onipotente, onipresente e onisciência. Então, onde existe ciência, existe Deus. E é aquilo que você falou dos médicos que te atenderam, né? Eles tinham uma ciência e eles buscam a cura, buscam a felicidade. Então, Deus se manifestou através do homem, através da ciência. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas se é ciência, então para mim não serve, porque minha vai me afastar de Deus. Nunca! Todas as ciências têm Deus presente. Todas as ciências buscam o quê? Felicidade, harmonia, evolução, vibração. Então, Deus está presente em tudo.
É normal. Você acredita ou não acredita, né?
Isso.
É difícil. Eu nunca discuti religião, mas eu coloco a minha posição sempre do que eu penso. Uhum. Né? Que eu torço para o Flamengo, a pessoa torce para o Vasco, né? Comida diferente. Lá em casa eu tenho uma cunhada que mora comigo, que ela gosta de meter mostarda na carne. Eu, para agradar ela, digo que estava delícia. Mas a mostarda tinha todo o gosto da carne. Você me falou isso. Eu digo, então, mas está falado, eu não gosto de mostarda. Então faça a tua carne separada da minha. Porque são gostos, são hábitos que te fazem bem, para mim e para você não faz.
Isso, né? Isso. E eu te digo assim, que é uma grande evolução você identificar isso, né? Que cada um tem um gosto. E uma grande evolução é você respeitar o outro, né? E é isso que a gente às vezes não... A gente cria atrito, a gente sofre porque a gente simplesmente não respeita que o processo do outro é do outro, que a evolução é do outro, que o gosto é do outro, né? A gente não abstrai, né? A gente não consegue abstrair, não. Você tem que gostar do que eu gosto. Você quer ter posse sobre a pessoa, você quer ter comando sobre a pessoa. Você não está respeitando ela. Deixa a pessoa ser o que ela é. Deixa a pessoa ser livre. Né? E daí quando a gente quer dominar, que a gente quer mandar, aí entra uma coisa de poder, de jogo. Daí você começa a vibrar que você quer dominar, que você quer que ela faça do jeito que você quer que você faça. Aí a nível mental vocês começam a entrar em atrito e isso é lógico que vai virar um atrito físico também, um atrito verbal.
Você é parapsicóloga pessoal, social e institucional.
Uhum.
Trata. Podemos conversar só nós dois.
Isso, só nós dois, nós podemos conversar, né? Que daí faz um atendimento bem individual com aquela dificuldade específica, né? E quando eu faço palestras, qual é o meu objetivo? É levar esse conhecimento, é desmistificar que a parapsicologia tem parte com isso, parte com aquilo lá. Não, é uma ciência como outro qualquer, que vai te ajudar a ser feliz, vai te buscar no autoconhecimento, vai te ajudar no autoconhecimento, né? Então, e nas palestras eu geralmente levo alguns temas, levo alguns exemplos de coisas que eu vejo de clínica, né? Que é o atendimento pessoal. E as pessoas falam assim, mas você falou aquilo, parecia que era para mim. Então, a palestra é mais assim, as pessoas têm que ir para abertas, né? Para melhorar, para evoluir, buscando um conhecimento. Né? E se aquilo servir, elas absorvem e colocam para a prática, né? Tem a parte social, que a gente também sempre tenta fazer, faz parte da nossa formação de parapsicólogo, fazer alguma coisa em benefício da sociedade gratuitamente também. Gratuitamente, entre aspas, né? Porque se eu vou fazer gratuitamente, eu preciso que a pessoa me dê um espaço, porque eu não tenho espaço na minha casa para receber 50, 20, 30 pessoas, né? Então, a pessoa não aparentemente parece que é de graça, mas a pessoa tem que me ceder o espaço. E as pessoas que estão ali, elas têm que me dar o tempo delas, né? E mesmo que elas não gostem, não achem nada, elas têm que, no mínimo, me dar respeito pela minha voz, pela minha fala, né? Se aquilo não fizer sentido, então elas me respeitam, levantem e saem e vão embora. Então, elas não... Aquela coisa de graça, não existe nada de graça, de graça. Até porque Jesus Cristo também não curava de graça. O que ele falava depois que ele curava? Né? Vai, levanta até. Tua fé te curou. Então, ele cobrava que as pessoas também tivessem fé. que não tivesse fé não curava. E a parte da parapsicologia institucional, que a gente ajuda a relocar as pessoas de acordo com as personalidades, né? Que tem pessoas que, principalmente os filhos mais velhos, né? O primeiro filho homem de um casal e a primeira filha mulher de um casal, tem tendência a serem bons administradores, né? Porque eles são muito práticos e objetivos. Precisa demitir, é com eles que tem que ser feita a demissão. Porque eles vão, demitem, não querem nem saber, então é muito prático, muito objetivo, na bucha, né? Por um outro lado, precisa ter pessoas que sejam mais maleáveis, que conversem mais, que expliquem mais, que tenham mais paciências. Aí seria os outros filhos, que são os idealistas, né? Que eles se colocam com mais facilidade, tem mais jeitinho de lidar, né? Mais paciência de lidar com as dificuldades dos outros. Então, a gente entra nesse sentido, assim, de ajustar a personalidade e a função, né? E daí a gente diz assim, que ao momento que a gente organiza a mente dos donos da empresa, né, a empresa flui. Mas para que a empresa esteja bem, o casamento tem que estar bem. Porque a nossa primeira empresa somos nós, né? Aí a gente fala assim, nós temos a nossa segunda empresa quando a gente se une a outra pessoa. O casamento é um negócio, é uma empresa, né? E daí quando o casamento começa a ir mal, a empresa começa a ir mal, né? Quantos casamentos que a gente vê? Separou os bens, né? Às vezes coisas que empresas grandes, né, de nome, acaba com uma separação, né? Que faltou a base ali. E assim, organizou ali os chefes, organiza a mente dos funcionários. É lógico, porque daí o diretor, ou o gerente, os chefes, estando bem organizados, eles começam a analisar os funcionários com outros olhos. Serve, serve, não serve, tchau. É. Ai, Sandra, que parapsicologia que é essa, né? Que humanismo que é essa? Demitir as pessoas? Gente, as pessoas têm que achar o seu lugar no mundo. E todos nós temos qualidades. A gente tem que estar no lugar certo, né? Que a gente vê, às vezes, o cara lá que fala, conversa, conversa, perde tempo com as pessoas. Cara, é um ótimo vendedor, né? Só que ele tem que ter técnicas para vender, tem que aprender a ser um bom vendedor. Treina o cara para ser vendedor, que vai vender muito mais, né? Então a gente tem que ver a qualidade e colocar a pessoa no lugar certo. Né? E se não serve ali na empresa, chega e fala, olha, você aqui não serve por causa disso, disso, disso. Mas eu vejo que você tem um potencial para aquilo lá. Né? Porque a pessoa vai ficar muito triste, muito chateada de ser demitida. Lógico, é um baque, né? É um susto. Mas se você falar, mas olha, procura alguma coisa nesse sentido. Eu nunca me esqueci que eu tive na época do meu magistério, eu tive uma única professora que preencheu a avaliação em sala de aula. E colocou embaixo, né, que geralmente a gente tem uma avaliação de 1 a 10, imagino que hoje ainda, quando tem estágio, passe por isso. E geralmente as professoras avaliam, dão 9, dão 8,5, dão 9,5, mas não tem nada marcado lá. É só a nota, não tem uma justificativa da nota. Eu tive uma professora maravilhosa que eu não me lembro o nome, mas que eu tenho muita gratidão por ela hoje, né, porque lá ela viu o meu potencial. Ela escreveu embaixo, 9, era uma sala de terceiro ano. A aluna tem, eu não lembro qual a palavra que ela usou potencial, habilidade, jeito, uma coisa assim que ela usou, para crianças menores, porque eu estava numa sala de terceiro ano, que eram crianças de 9, 10 anos, por ali, né? E ela quis dizer o quê? Menores, 6, 7 anos, né? E perguntem, quando eu estive em sala de aula, aonde que eu sempre fiquei, aonde que eu sempre me realizei, crianças de 6, 7 anos, aqueles anjinhos, professora, tem que pular linha, professora, posso ir no banheiro? Aquilo era a minha maravilha, e graças a essa professora que falou, ela merece 9, ela tem boa estrutura, pensamento, tem boa didática, tudo, mas aqui não é o perfil dela é para criança menor. Né? Tanto que pouquíssimas vezes que eu substituí turmas maiores, eu não me sentia tão à vontade com crianças maiores, porque eles chegam diferente. Então, a gente tem que identificar o nosso potencial para fazer um trabalho maravilhoso, pegar as nossas qualidades e desenvolver ali. E a parapsicologia ajuda nesse sentido também.
Interessante quando marca isso. Marca. Você falando da professora, eu me lembrei aqui da professora de Ociança e Cristo, professora de História. E no primeiro caderno ela mandava dobrar a folha e escrever, querer é poder. Eu nunca esqueci isso, cada vez que eu vejo, Fazia muito tempo que eu não vim entrar e encontrar no mercado, uns 10 dias atrás, uns 15 dias. Tipo, só lá, querer é poder.
Querer é poder. Querer é poder. Porque quando você quer, você tem atitudes para você poder...
Buscar, né?
Isso. E as pessoas falam assim, ah, Sandra, então quer dizer que é só mentalizar, só imaginar?
Não. Trabalhar para isso, né?
É o primeiro passo. Uhum. É o primeiro passo você mentalizar e imaginar. Porque
eu quero.
É, o Cristóvão Colombo lá, né? Como que ele...
Eu quero ir para a praia em janeiro. Vou começar a economizar agora, cara. Guardar duzentão aqui, não vou sair daquele troço para economizar. Mas... Então, quer dizer, poder. Você pode, desde que você queira fazer aquilo. Certo?
Uhum, isso mesmo. Mas o fato de você primeiro acreditar que vai dar certo é que te move a você ter atitudes para conquistar aquele teu poder. Né? Se você não acreditar, ah, nem vou fazer que não vai dar certo. A gente não conhece alguém que tenha falado, olha, né, um avião, 14 bis, 14 não é 14 bis, era para ser 15 bis, é. Né? Mas ele estava cansado, então ficou no 14 bis. Né? O cara não acreditava que aquilo ia dar certo. Lá atrás, né? Quantas vezes ele tentou, não, isso vai dar certo, isso vai dar certo. Se ele falasse, não vai dar certo, você acha que ele ia teria tentado? Não, então a gente fala, primeiro é a mente, primeiro é pensar, é imaginar que o negócio vai dar certo. E cada vez que ele vira, imaginava de um jeito, ia lá, reconstruía, e tentava, e repetia, e superava. Não via aquilo como um problema, como uma coisa, né? Era desafio, opa, não deu certo, mas agora vou ajustar o parafuso ali, vou ajustar ali, né? Então é viajar pra praia, então agora eu não vou fazer aquilo, vou fazer... E vai viajar, né? E vai ter dinheiro com sobra, e vai ter saúde, principalmente, né? Pra aproveitar, porque você merece esse descanso, esse proveito.
Que bacana. Olha, gente, conversei, uma hora de conversa, praticamente, com a parapsicóloga Sandra Rosa Negrigaio, do interior de Porto. Com orgulho do Pintadinho?
Muito orgulho.
Pintadinho é para cada igreja ou lá naquela igreja? Tem pintado e pintadinho.
Pintadinho. Pintadinho. Isso, aquela igreja ucraniana.
Todo pintado.
É, meu nono era um produtor de uva lá, de vinhos, o Silvio Negri. Né? Ele colaborou muito com a cidade, muita gente bebeu vinho.
Tem algum ramo da família aqui ainda?
Tem alguns aqui ainda. Tem da
Você mora em Curitiba hoje?
Hoje eu moro em Curitiba. Eu tenho um tio ainda que é vivo, que mora lá na...
Dá saudades?
Dá muitas saudades, né? É aquilo que a gente fala, né? Bebeu água de Iguaçu, a gente volta, né? Aqui nós temos um potencial muito grande, um potencial muito grande energético, de energias boas que precisam ser direcionadas, né? Para ter muito sucesso.
Gostou da palestra ontem?
Gostei bastante.
Público-alvo atingido?
Atingido.
Para o profissional é bom isso, né?
É, sucesso.
Sucesso, né?
É, a gente fala assim que o sucesso para nós não é medido em quantidade, é medido em essência que vai usar aquilo, né? Porque às vezes quantidade não diz qualidade, né? Eu sempre penso assim, é aquilo que você falou, se numa sala cabe 50, se você colocar 100... Então, eu conheço isso por experiência de sala de aula, né? Uhum. Quando eu tinha 25 alunos, a qualidade era uma qualidade, né? Para alfabetizar. Quando você tem 30, é outro, gente. Quando você tem 20, é outro, né? Daí que a gente fala que é a diferença da qualidade do público para o privado, né? O privado trabalha com 15, 20 alunos para alfabetizar e o público com 30, né? Então, uma hora ou outra, né? Então, se perde um pouco ali a essência.
Quero agradecer a tua vinda aqui na Rádio União. Eu sei que tumultuei um pouquinho a tua agenda, mas para mim foi um prazer tê-la aqui como parapsicóloga. Primeira parapsicóloga que eu entrei. Como é que eu fui?
Muito bem.
Como é que você me analisa como parapsicóloga? Com todas as minhas 62 anos, hein? Pai agora dormindo um ano. Como diz minha irmã Citamar, que foi tua professora, esse Brits. A gente com essa idade... Ela disse que tem 48, mas faz 30 anos que ela faz 48. Ela, uns 4 anos mais nova do que eu só. Quantos anos, mana? 48. Ela nunca faz 48. A gente com essa idade, a gente tem muito mais paciência, a gente releva muito mais coisa, a gente pensa muito mais. É interessante. Eu até quero falar com meus filhos que amanhã é dia dos pais. Como é que eu fui com eles? Eu sempre digo que eu posso ter sido um bom marido para a mãe deles, mas a mãe deles sempre disse que eu fui um excelente pai. E como eu sou patequinho, eu não perco uma reunião de pais e mestres. Eu já fui em duas, e a minha filha tem um ano, ela está no maternal 1. Eu acompanhei a vida profissional dos meus filhos até eles se formarem no curso superior, os três. Vivo com ele, cada um tem sua vida, mas ela tem 38, 34, outro 27. Eu quero saber onde é que eles estão, pelo menos uma vez por semana. Todo domingo eu tenho que conversar com ele, senão o bicho pega. Eu sou um pai muito, muito, muito galochoco. Quero saber da vida deles. E, lógico, a experiência da vida modifica a gente também, né, professora?
Sim, a experiência da vida modifica a gente para a evolução, né?
Por melhor, né? Aquela mais paciência, né?
Isso. Então, eu te digo assim, que...
Mais neurose também, né? Também sou neurótico.
Ou para melhor ou para pior, né? Você evolui, a evolução acontece nos dois sentidos, para o bom ou para o melhor, né? Pois então, é. Se você já desde pequeno aprende a ser desconfiado, quando você fica mais de idade, assim, você não acredita em ninguém, não confia em ninguém, é
verdade,
né? Então, é uma questão, até falando, falando em idade e falando de remédio, né? Só para dar uma finalizada, que você deu uma abertura ali. Então, quando você pensa em tomar um remédio, você tem que tomar aquele remédio acreditando que aquele remédio vai curar. Não que aquele remédio vai criar outra dor. Se você tomar um remédio achando que aquele vai te dar... Ah, eu vou tomar um remédio para curar uma coisa, mas eu sei que vai me dar outra coisa.
Vai dar.
Vai dar. Por isso que tem remédio para tomar depois do remédio, como junto com o remédio, com o remédio, remédio, né? Então, aquele remédio vai me curar. Pronto. Né? Que daí você interioriza que aquele remédio tem esse poder de cura. Mas você é uma pessoa que me surpreendeu bastante, entendeu? Né? Bem aberto, muito inteligente, muito cientista, né? Bem racional, e é isso que a gente precisa de pessoas racionais que... mas e a emoção? A emoção faz parte do ser humano, né? Mas ela não pode tomar conta. Você tem que ser triste nos momentos de tristeza, você tem que ter raiva. Todo mundo vai sentir raiva, mas o que, que você faz com essa raiva? Essa raiva vai te dar o direito de você agredir ou dar um tiro na cabeça de um pai de família? Não, né? Lida com essa raiva. Porque daí pensa assim, quando você sentir raiva, eu estou dando poder ao outro. É o outro que está fazendo aflorar esse monstro, essa besta que está dentro de mim, né? Então, controla a raiva, né? Então, muito bem. Você é um homem...
Você fala... Eu sou cagão, gente. Eu sou medroso. Eu choro por qualquer coisa, com certeza. Por exemplo, em televisão, que é só miséria, que a gente vê quase, que a pessoa conquista uma casa, eu choro junto com a pessoa. A minha mulher, que é da área de saúde, eles são muito mais frio que a gente. Ela é enfermeira, ela diz, para de folia. A gente tem muito, eu tenho sentimento também, eu sou normal, gente, sou normal. Porque é do ser isso, né?
Isso.
E ela é mais, como a pessoa é mais da área humana, né, de saúde, enfermeira, médica, e parece que eles são mais frios, eles são assim, mais próximos da realidade, do que pode acontecer, né? E eu já não quero que aconteça, né?
E daí a gente fala assim que a nossa grandiosidade estaria olhar para essas pessoas mais frias e falar, graças a Deus que vocês existem, porque eu não faria nada.
Nada.
Né?
Minha filha se engasga com uma batata, eu saio correndo e bebeu. Eu saio da cozinha berrando.
Isso.
Ela tira, acabou.
Gratidão por essas pessoas que fazem isso, né? Eu falo assim, nossa, que eu tenho admiração. Esses dias atrás eu precisei comprar uma janela, né? Aí o cara falou, não, leva essa aqui que tem vidro. Eu falei, como que eu vou levar uma janela já com vidro, cara? Vai me quebrar toda a janela, vai quebrar o vidro. Não, o pedreiro coloca um vidro. Eu falo, Senhor, graças a Deus que existem esses pedreiros que colocam uma janela com vidro. Para mim é uma coisa do outro mundo, né?
Sem quebrar nada.
Sem quebrar nada. É a mesma coisa na medicina, né? Como que eles vão lá e abrem, e veem o coração e vê...
E tudo, né? É. Mete uma molinha
que
ali, uma molinha...
Bom lá, que eles são assim, né? Então, tem lugar para todo mundo, tá vendo?
Que bom, né?
E a gente precisa de muitas pessoas, que nós somos em quantos milhões de habitantes no planeta Terra, né?
Você assina o teu dia a dia? Calma, tranquila? Ou se altera?
Geralmente eu sou calma.
Fala,
dificilmente eu me altero. As crianças vão falar, mentira da minha mãe, tu não grita assim! Ela tá branca assim!
Que é normal, né? Obrigado, senhora querida.
Muito obrigada.
Vindo aqui, na tua terra que você nasceu, e que aqui ficou até os 3, 4 anos, e que voltou na palestra. Pra gente ficar feliz porque vê você brilhando. E a felicidade de você é nossa também, porque eu sempre procurei viver assim. Fazer os outros felizes, mas ser feliz.
Isso. E eu só tenho gratidão.
Obrigado, querida.
Obrigada a vocês.
Jefinho, vamos ao intervalinho e voltamos já.